Já se perguntou para onde é que vão todos os nossos medos? Quando somos crianças, desbravamos esse mundo, uma realidade nova, cheia de fantasias e invenções maravilhosas, inacreditáveis. Entretanto, do desconhecido também se criam as mais horrendas formas e aberrações. É claro, hoje você não tem mais medo do escuro, dos monstros embaixo da cama, do bicho-papão, mas um dia teve, assim como toda boa criança. Então, para onde é que eles foram? Todos esses medos infantis simplesmente deixaram de existir? A resposta é simples: não. Eles foram todos para o mesmo lugar. Um lugar que cansou de ser esquecido com a maioridade. A personificação de todos os medos, um dia inocentes. Diria até um ser. Este, por sua vez, não causa pavor e desespero apenas em crianças. Deve estar se questionando sobre a face do medo. Te digo agora, o medo não tem expressão.
Estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. Hoje com um tema bacana, hoje com um tema que remete a um tema que a gente já fez no passado, que é o de lendas urbanas. Dessa vez, as lendas urbanas virtuais, digamos assim.
Sim.
Mas antes de começar esse podcast, vamos pedir para vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. Deem 5 estrelinhas, 5 bizarrices, 5 membros
decepados. 5 aparições.
5 aparições. O que importa é
5 Shreks.
5 pontos. 5 Shreks. 5 Shreks. E é isso aí. Antes de começar, precisamos dar um recado. Pessoas que querem concorrer à promoção O Que Aconteceu com Lost Man. Seu prazo está acabando. Novembro será o último mês em que essa promoção estará valendo. Mas, para quem ainda não sabe, Suede, por favor.
Exatamente, pessoal. O que é essa promoção O Que Aconteceu com Lost Man? Você que ainda, se houver alguma pessoa que ainda não ouviu o podcast O Sexto Passageiro que nós lançamos, percebe-se que lá aconteceu algo fora do comum. O Sr. Lossman sumiu. Foi fazer um pipizinho e sumiu. E daí vem a promoção O Que Aconteceu com o Mr. Lossman.
Eu acho que eu já sei o que aconteceu com o Lossman.
O que houve?
Sabe aquelas lendas? Tipo, você mijar no lago, um peixe vai entrar no seu pau.
É lenda não, existe mesmo.
Existe mesmo?
Tem.
O Candiru.
Aí, cara, aconteceu isso.
Google Candiru.
Candiru.
Que medo, cara.
Eu acho que ele foi dar um rolê com o Shrek.
Talvez.
Não. É, pessoal, depois...
Mas aí, Sexto Passageiro?
Sexto Passageiro é o seguinte. Você sabe o que aconteceu com o Lost Man. Exato, você sabe. Nós não sabemos, mas você sabe. Você vai fazer o seguinte, vai entrar no contato @locomotiva26.com.br e mandar-nos um e-mail.
Você vai entrar no contato?
Não, você
contato?
Não vai entrar. Você vai mandar um e-mail para esse endereço que eu acabei de dizer.
Que é?
contato@locomotiva26.com.br.
De novo.
contato@locomotiva26.com.br.
Mais uma vez.
contato@locomotiva26.com.br.
Não tem
menos
desculpa.
Bicha.
Não tem desculpa.
Não
pra
tem
saber.
Desculpa, já tá decorado já.
Menos bicho é impossível, né?
E você vai fazer em uma história de 5 linhas ou se você
quiser
caprichar mais...
Vamos liberar geral.
Mas sempre foi liberado.
Você vai escrever quantas linhas você quiser.
É, se você
conseguir
é o mínimo, né?
Resumir a história em uma linha, você faz. Se você não conseguir e for meio Tolkien, que você precisa detalhar tudo, faz também um Senhor dos Anéis.
Eu acho que Bram Stoker é melhor pra detalhar, viu?
Bram Stoker.
Bram Stoker.
Bram Stoker.
Ah, tá.
Nossa,
Bram Stoker.
É fusão, né?
Boa, boa, boa.
Exato. E fica à vontade, manda o que você acha que aconteceu com Lost Man, seguindo por base aquilo que a gente fez no Sexto Passageiro, óbvio.
Sim. E aí, nós receberemos essa história, avaliaremos as três melhores, porque essas três melhores serão premiadas. Claro, o primeiro lugar terá um prêmio mais especial que os outros.
Na verdade,
mas...
o primeiro lugar terá dois prêmios.
Dois prêmios especiais, mais especiais. Mas enfim, os três primeiros ganharão em igual um CD da Vega, a coleção inteira do HQ, uma uma caneca do Locomotiva 26 personalizada. Cada um dos três vai ganhar personalizada, cada um pra si próprio, com uma personalização própria.
Sim, assim, o terceiro, de repente, pode ganhar uma caneca escrito "eu fui o pior dos três". O primeiro pode ganhar uma caneca escrito "eu sou mais foda
que os outros". Eu sou o cara. E o do meio, quase lá, tá ligado?
Quase lá, exato.
Mais ou menos assim.
O meia foda.
Meia fase. E o primeiro lugar, além dessas coisas, vai ganhar também o direito de ter a história novelada.
Vai ganhar uma camiseta.
Vai ganhar uma camiseta, desculpa. Vai ganhar uma camiseta exclusiva do Locomotiva 26.
Um modelo novo que a gente vai usar na Comic Con Experience.
A gente nem tem.
Não uma camiseta usada, mas vai ganhar uma camiseta.
Olha só, quem uma quiser, camiseta usada.
Quem quiser uma camiseta usada na Comic Con pela gente, tudo suado.
Exato, a gente nem lava, hein, mano.
Não tem problema nenhum.
É, mas
autografado ainda.
Autografado, olha só que bonito.
Não, vai ganhar uma camiseta. Autógrafo nosso não vale porra nenhuma, cara.
A camiseta que nós abraçaremos a Nívia e Stefan. Aí, ó.
Ô, louco, bicho.
Vale a pena, né? Vale a pena.
Vai estar um perfume diferente aí, hein?
E além da camiseta, sua história será novelada por este que vos fala. Nós faremos um storyteller, uma novelinha, dando fim à saga O Que Aconteceu com Lostman com a sua história.
Exato. Vocês perceberam que na abertura de alguns podcasts passados, coisas andaram acontecendo por influência do que aconteceu com Lostman.
Exatamente. E tem uma coisinha a mais, né, Tani? Que o primeiro vai ganhar.
Tem?
Claro que tem.
O quê?
Podcast antes de todo mundo.
Ah, sim. Mas isso sim. Não é grandes coisas.
Não, mas é.
Ah, porra. Ele já vai ouvir primeiro. A pessoa já tá contente com o kit inteiro e...
Vai se sentir exclusivo pelo menos uma vez na vida.
Né? Verdade. Ele vai momentaneamente fazer parte da equipe porque ele vai trabalhar com a gente.
Exato.
Olha que bonito.
Enquanto a gente novela, ele será personagem. Personagem não vai ser ator.
Exato.
Vai ser escritor.
Não, ele vai... Que
ser diretor.
Caralho, mano. Ele vai... Nós vamos pegar esse roteiro, vamos adaptá-lo para os padrões Locomotiva 26 em conjunto com o Caboclo
que
escreveu.
Exato.
Exato. Além disso, temos mais alguns recados.
Procura-se novos colunistas e nova garota gamer para Locomotiva 26. Se você escreve, gosta de escrever sobre algum assunto interessante e acha que ele é interessante também para o Locomotiva 26, se você acompanha nosso conteúdo, você sabe. Já sabe aí mais ou menos os temas, os gostos, o que interessa tanto a nós quanto o nosso público. E se você acha que escreve sobre algo interessante, é isso, contate-nos. Mande aí um texto, dois, sobre o que você gostaria de escrever e você pode estar fazendo parte da equipe.
Vale dizer que já recebemos alguns e-mails, isso eu não falei pra vocês, vocês participantes,
sim.
Mas a gente já recebeu alguns e-mails que vamos avaliar juntos aí.
Legal, legal.
Bons e-mails, bons e-mails.
Bons e-mails. E se você é uma garota ou um trans, na categoria estão excluídos os homens, porque é a garota gamer, então tem que ser um trans aí, uma mulher.
Também Gretchen não se enquadraria
não
também.
Não se enquadraria, tem que ser garota ou trans.
Porque ela é uma mulher, ela é trans.
Não, mas é pro lado homenzinho.
Pro lado homenzinho foi se pro for... lado que a Tami foi.
Então, mas se for um homenzinho pro lado da mulherzinha, pode.
Então, pro lado mulherzinha e não homenzinho.
Exato, exato. Okay. Então, e você acompanha consoles, acompanha jogos, acompanha aí plataformas, já jogou bastante coisa e sabe falar sobre os jogos, você também está convocada a ser a nossa nova garota gamer.
Garota gamer. E se você quiser estar juntinho da gente também, temos nosso grupo no Facebook, o Passageiros do Locomotiva 26.
Exato.
Procura aí, tamo lá, tamo junto. Vou deixar o link aí na descrição do post. Além disso, também temos o nosso grupo no WhatsApp.
Que é uma viagem atrás da outra.
É. Vocês não podem, assim, claro que a zoeira pesada é outro grupo, então a partir do momento que vocês estão nesse grupo, vocês podem optar por estar no grupo de zoeira pesada também.
É o grupo homenageado ao Suede, né?
Sim, mas vamos deixar o nome pra lá, vamos deixar esse nome como uma surpresa pra quem acessar, pra quem entrar nesses grupos. Mas...
Mas é uma sacanagem.
Como que você vai fazer pra participar desse grupo? Procura um de nós. Procura um de nós.
Entra no grupo do Facebook, manda um inbox aí pra um de nós, fala assim, eu quero participar do grupo do WhatsApp. Aí já manda o número, a gente adiciona e a gente fala.
Eu quero participar do grupo do WhatsApp.
Puta que pariu, hein?
Ô, Mário.
Então, nossa.
Eu falei,
quê?
Mário.
O que tem a ver?
Mamma mia.
Não.
Não, vai pra puta que pariu, mano.
Tô falando do Ciro Bottini, do Shoptime, né?
Era. Eu lembrei do Mario.
Era do Shoptime.
Eu lembrei do Mario.
Melhor vendedor do universo, né?
Polishop, não era?
Não, ele era do Shoptime.
Shoptime. Se foda, é tudo igual.
Vamos prosseguir.
Mas enfim, procura a gente aí pra você fazer parte desse grupo bonito, sexual... Não.
Bonito,
gostoso e cremoso do Locomotiva 26.
Saudável.
Passageiros do Locomotiva 26 também no WhatsApp.
Venha para a viagem.
WhatsApp é umas tecnologias, né? Umas tecnologias muito boas, né? Bom, vamos para a apresentação?
Vamos.
E eu sou o Rafael Tanicho e hoje de manhã eu fui escovar os dentes e a pasta me assustou. Creepypasta, cara.
Nossa, velho. Então, acabou o podcast aqui e falou pra vocês.
Ai, ai.
Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e a coisa mais gostosa que tem no mundo é risada de criança. A menos se você for morar sozinho e for 3 horas da manhã.
Se estiver jogando RPG também, começou choro de criança, corre.
Eu sou o Eric e nunca, jamais, em hipótese alguma, procure smile.jpg no Google.
Eu sou o Pedro Tanicha. Creepypasta você acha na papelaria bizarra.
Decaiu.
Ele já foi melhor, né?
Ele já foi melhor nisso.
Eu falei que ia ser uma bosta. Não me olha com essa cara, não.
E então, roda a vinheta.
Algumas décadas atrás, foi-se descoberta uma espécie de criatura que, sem sombra de dúvidas, não tem vestígio algum de humanidade em sua essência. Apenas da forma humanoide como é descrita, está muito longe de ser algo que deveria habitar essa terra.
Pelas nossas aberturas, deu pra você ver que hoje o tema é creepypasta. Mas o que são creepypastas? Como vivem as creepypastas? O que comem as creepypastas?
Como se reproduzem?
Como se reproduzem? Isso você vai saber com Pedro Tanicho.
O termo creepypasta foi criado a partir de copypasta, que é uma gíria usada na internet para histórias que são popularizadas através de copy e cola de textos. Como no 4chan eles começaram a postar histórias meio bizarras, meio de terror, eles acabaram adotando o nome creepy ao invés de copy. Então ficou creepypasta para aquelas histórias de terror que são popularizadas pela internet através de copy e cola. Então, não necessariamente só no 4chan, tanto que eles não necessariamente começaram lá, mas ganharam nome por lá. Hoje em dia você tem até vários subreddits que são dedicados só pra isso. Você tem o Something Awful, que espalhou muitas delas também.
Sim, eu acredito também que a popularização do creepypasta e pelo menos as mais conhecidas vieram do 4chan, né?
A mais conhecida veio do Something Awful.
É, Slenderman.
Que é o Slenderman.
E depois virou o jogo, né?
Virou muita coisa, até filme tem baseado nele.
Até eu encontrei Slenderman esses dias na rua, cara.
Claro, eu vejo todo dia nas vitrines das lojas.
E o creepypasta não necessariamente tem que ser um texto, que a gente tem vários casos que são fotos, por exemplo, o smile.jpg, o próprio Slenderman começou com uma foto.
Sim, caso de vídeo a gente tem Kendall Cove.
Tem do Suicide Mouse.
Mabel Hornets.
Grifter.
Não, Mabel Hornets não tem nada a ver com o creepypasta.
Desculpa, eu falando
eles
aqui.
Eles utilizaram de uma creepypasta.
Esquece que eu
Nossa,
falei.
Nossa, cara. Isso que é bom isso da pauta. Mas tem várias outras coisas aí. A gente hoje separou algumas que a gente gosta aí.
Não, e dessas creepypasta em vídeo, a gente tem algumas no Luz, Câmera e Reação.
Sim.
No caso, até o Suicide Mouse tá lá, do Mickey.
É, os que forem citados aqui, tiverem no Luz, Câmera e Reação, a gente vai disponibilizar pra vocês, como link aí no post. Porque o Suede fala que eu não ponho. Mas enfim, eu queria fazer uma pergunta. Correntes, tipo da Samara, essas coisas, a gente pode considerar creepypasta?
Eu acho que aqui no Brasil deve ter sido um começo de creepypasta, hein? Porque aquilo era uma corrente, mas era uma história.
É, tipo, passe para aconteceu tal coisa com a menina e ela foi jogada.
Morreu no arame farpado, e se você não compartilhar para 10 pessoas,
ela vai aparecer no seu telhado. Exato, é umas coisas assim. Então a gente pode considerar?
Sim.
Sim, pode.
Sim, acredito porque...
Porque apesar de não ter sido na internet, a premissa é a mesma, né?
E-mail é internet.
Não, mas muita coisa a gente...
Eu lembro das correntes no Orkut.
Tinha
no MSN.
É, chatwall.
É porque antes da internet existia essa coisa de tipo, falar, se fizer tal coisa, vai... Se não fizer tal coisa, vai...
Saci vai te pegar.
É,
na verdade, o creepypasta se...
E aí as pessoas iam...
Ela é uma adaptação... A creepypasta é uma adaptação dos contos populares, né? Só que não é um conto popular de uma população grande, digamos.
Não, a creepypasta acho que a gente podia dizer que são as lendas urbanas da internet.
Na verdade, creepypasta é qualquer tipo de história de terror que você propaga através de copy e cola.
Então, aí ela tem um poder de propagação.
Então, sim. Mesmo coisas que a gente nem sabia que era creepypasta, pode ser considerado creepypasta. creepypasta.
Mas uma curiosidade é que muitas das creepypastas que a gente vai citar aqui hoje, pessoas do mundo real, digamos assim, já tiveram alguma experiência e juram que foi por causa da creepypasta.
Sim, exato.
Tipo, Slenderman é uma coisa que todo mundo assim, teve vários casos de pessoas que realmente já viram Slenderman, né?
Um Sim. caso que é muito conhecido também, que não é considerado por muitos um creepypasta, e exatamente por causa de um texto que popularizou e o pessoal começou a achar que era verdade mesmo, é o Mothman, o Homem-Mariposa.
Sim.
Era sempre uma criatura que era vista nos Estados Unidos antes de grandes desastres. E foi propagando assim, como talvez como uma forma de uma história bizarra, só com foto e tal, mas muita gente jura de pé junto que viu.
É, ou seja, a creepypasta também a gente pode colocar aí, a não ser essas que foram... Bom, eu vou falar merda, mas a creepypasta a gente pode colocar que às vezes a gente não sabe se é real ou não.
Sim, como por exemplo uma que, não sei se nem se entra em creepypasta, mas a gente tava conversando aqui do MK Ultra.
MK Ultra. Ele mais foi uma conspiração que depois tornou-se realidade,
do,
né?
Do
não
sono,
chegou a ser uma
creepypasta.
Não, do experimento com LSD, experimentos
os
mentais.
Hip,
exato. Eu vou, qualquer coisa depois corta, acabar um pouco com a graça do pessoa que juram que viram e tudo mais. Isso aí acontece muito em todos os seres humanos, que é aquela coisa da falsa memória.
Sim.
De tanto alimentar uma coisa, a pessoa torna aquilo verdade pra ela. E realmente pra ela
mas
torna
isso verdade. Mas a intenção não é desmerecer o Satanás que aparece na sua casa à noite.
Eu sei.
Você tá tirando a graça de todas as pessoas que estão ouvindo.
Desculpa.
Isso é bacana, hein, seu viado?
Por isso que eu falei, eu vou acabar com a graça.
Não, mas ele pode não acreditar no Satanás, mas o Satanás acredita nele.
Exato.
E
papai é bondoso.
A gente tem casos, por exemplo, de histeria coletiva também.
Sim,
né?
Exato.
E também tem aqueles casos de pessoas que eles não tinham a menor ideia do que era alguma coisa, por exemplo, que aconteceu com os casos de disco voador.
Sim.
Depois que o primeiro caso foi publicado e foi noticiado mundialmente...
Até dirigível da Goodyear virou...
todo mundo vê disco voador.
Sim.
Mas antes disso, se ninguém tivesse falado nada, a gente não teria visão de nada disso.
Eu fico mais impressionado que com a evolução das câmeras fotográficas, os fantasmas ficaram mais tímidos, né?
Exato.
Verdade, né? Era sempre tirar
também.
Uma câmera mais bosta. Que...
Oh, God! Um fantasma! Pega a pior câmera que você achar pela frente, vamos fotografá-lo.
Pega o Motorola V3 lá pra tirar foto.
Exato. Não, hoje a gente não vê tanta coisa assim, né?
A gente não vê nada.
Porém, a gente pode... Eu acho que não podemos considerar creepy, mas e também talvez não tenha muito a ver com o assunto, mas é legal citar a parada do Kinect.
Como assim?
Teve pessoas que fizeram experimentos com o Kinect, de ver o Kinect tem a visão
presenças.
De calor.
Ah, ele é infravermelho.
Sim, e tem aquela parada de mapear o corpo da pessoa pra ver juntas e tudo
Sim,
mais.
Sim, ele faz isso através de infravermelho.
Eu vi um cara que fez uma parada que foi o seguinte, ele colocou na frente do sofá dele, sentou no sofá e de repente apareceu um outro corpo sentado no outro lado do sofá, que se mexia de uma forma diferente dele, que quando ele ia se interagir com esse corpo também interagia de uma forma diferente dele, então não dá nem pra falar que foi um espelhamento.
Não fala que é má calibragem do aparelho.
Exato.
Mas
então,
quem que vai provar que isso é verdade?
Ninguém, assim como as creepypastas.
Creepypasta, a maioria a gente sabe que é criado por... pintores, né? Porque tem inclusive sites especializados em creepypasta que você pode mandar o que você quiser pra lá.
Sim.
Sim, mas é contado de uma forma tão bem contada, tão realista que
Exato.
Parece que é verdade.
É a utilização do terror psicológico nos
Isso
dias.
É questão de literatura. Se a pessoa sabe escrever bem, ela vai ser convincente.
Exato. Então essa veracidade que leva a creepypasta pro mundo real.
Isso é legal. Embora imensamente desagradável para as famílias, o desaparecimento de crianças sempre foi um fator muito decorrente no mundo todo, e o fato do homem carregar consigo a gene da maldade faz com que o maior culpado por coisas desse tipo passe despercebido.
começar, Suede, com alguma que você separou?
Vamos sim. Eu separei uma aqui que surgiu lá pelo ano de 2005, mais ou menos, na internet. E aqui, nessa creepypasta, eu trouxe uma abrangência um pouco diferente, porque tem a história e a história por cima, porque depois dessa creepypasta rodar bastante, foram atrás da verdade. E a verdade era bem parecida com a creepypasta. Então,
e
essa
qual é a creepypasta?
Shane St. John. A marionete humana.
É o Briggs falando esqueleto.
Já ouviram falar de Shane St. John?
Não.
Marionete humana. O imperador da Coreia, lá?
Não. Shane St. John. A marionete humana. Então, ó, alguns anos atrás, um canal no YouTube foi criado e nele foram postados alguns vídeos amadores. Esses vídeos se tratavam de Shane St. John brincando com suas bonecas e criando histórias de terror. Shane St. John, mais conhecido como boneco ventríloco humano, Master ou boneco humano, mais ou menos, ficou famoso depois de fazer diversos curta-metragens de terror dirigidos e co-escritos e postados no YouTube por Eric Fronier. Shane tem problemas mentais e um amor incondicional por bonecos, especialmente os de ventríloco. E a sua paixão era tão, mas tão grande, que ele resolveu se transformar em um boneco. Seus vídeos ganharam fama pela bizarrice de como eram feitos. Sempre se tratava de curtas-metragens de terror, envolvendo Shane e seus bonecos. Somente Shane aparecia em seus vídeos, apesar de ter personagens envolvidos nos mesmos, que são seus amados bonecos Kristen, Hogarth e Kiki. Pelo que tudo indicava, Shane era uma modelo e atriz. Sim, uma mulher. Era isso que ela revelava em seus curtas. Ela conta ter sofrido um grave acidente que a deixou desfigurada por queimaduras e tetraplegia, o que justifica o uso de cadeira de rodas, embora não pareça que suas habilidades físicas tenham sido grandemente afetadas. Ela dança em seus curtas, anda, usa até um telefone e uma caixa registradora. Seu nome verdadeiro era Eric Fronier e faleceu em 2010. Shane também fez vídeos como se estivesse em um outro mundo, falando com alienígenas sobre estar aleijado, com pernas amputadas, etc. Shane também fez sátiras a modelos como Paris Hilton e também sobre a ditadura da beleza. Porém, o que conta o psicólogo dessa senhorita é que, após o tratamento intensivo, ela realmente se fez uma boneca, com a ajuda de medicina alternativa, cortou-lhe as juntas e fez emendas de plástico e cordas para parecer mais com os bonecos de ventrílocos que tanto amava. Na sua página da web, ela fala: eu sou uma artista, eu sou uma modelo, sou cantora, sou mágica, sou atriz, eu sou tantas coisas, sou também a detentora do recorde mundial de ter o maior número de problemas. Ela vive falando que vive em condições físicas desafiadoras para qualquer um e que seus curtas fazem parte de um documentário sobre os seus problemas. Apesar de sua verdadeira identidade nunca ter sido revelada, suspeitam que Shane seja o alter ego de Eric Fronier e Eric seja Shane e St. John. Ou seja, não deu pra entender aqui legal no texto, mas seria o psicólogo, seria o Eric Fronier, e ela seria a Shane. Ela morreu em 2010, em fevereiro, e desde então nunca mais se ouviu falar dela.
Mas ela era Eric.
Ela era ele, e ele era ela.
E era o psicólogo.
Então, isso é muito bizarro.
Maluquice da cabeça,
é total. Muito maluquice.
Tipo o Clube da Luta.
É tipo o Clube da Luta. E nunca, na verdade, a história real mesmo, entrevista com ela, além desses vídeos, nunca aconteceu. O que teve foi relato do psicólogo e os relatos dela, mas no fim se constatou que eram a mesma pessoa. E sim, ela tem os membros juntos com plástico.
Só pra saber, Eric morreu em 2010. Diz aí.
Não, ela... na verdade, quem morreu foi ela, em fevereiro de 2010.
Eric continua vivo.
Não se sabe. Então, é capaz que seja a mesma pessoa.
Isso me lembrou daquele filme O Mundo de Andy.
Sim, o Andy Kaufman.
Que ele também fazia um cantor, Bom, não vou lembrar o nome dele. E um era meio que arqui-inimigo do outro.
Só que esse é história real, né?
Sim, e é o que deixa mais próximo dessa creepypasta. Porque o que acontece? Andy adoeceu, teve câncer e morreu. Só que o cantor continuou fazendo shows após a morte de Andy.
Bizarro.
Então é bacana esse negócio. Me lembrou também daquela, não é uma creepypasta, mas é aquele maluco que tem umas máscaras plásticas, que se veste de mulher e...
Máscaras plásticas ou aquele corpo plástico?
Aquele corpo plástico.
Aquele é muito bizarro, cara.
É, cara. Mas aquilo é real pra caralho.
É,
né?
Mas porque... é bizarro. Muito bizarro.
É foda, foda. Uma coisa que me deixa meio assim da veracidade disso é a questão das juntas de plástico.
Então, eis a questão. Porque o movimento dos braços eram feitos com fios.
Sim.
Certo?
Fios que outra pessoa puxava.
Que outra pessoa puxava. Só que aí é que tá. É, eu já assisti vídeos dele, dela, não sei se é dele ou dela. E vocês procurem também na internet, ouvintes, que vale a pena ver, é bem bizarro. É, que ela tá na cadeira de rodas e ela mexe as pernas com fios. E ela mexe parte... A boca dela é aquela boca de boneco de ventríloco. E dá pra ver que o rosto dela é todo plastificado. Tudo nela é bem plastificado, é bem bizarro. O movimento das mãos eu não lembro agora pra falar a verdade.
Então, a veracidade que eu digo é a questão da... É impossível substituir uma junta de verdade por uma junta de plástico, eu acho.
Claro que é possível.
Só que aí o seu braço vai ficar inútil.
Não. Existem próteses de titânio e tudo mais. Não como próteses,
mas deixar a parte toda como um plástico,
digamos assim. Você arrancar absolutamente tudo, só a junta você pode. Arrancar absolutamente tudo mesmo que tem na parte do cotovelo, por exemplo, do corpo, e arrancar inclusive tendão.
Sim. É, porque se for pra ficar parecido com um boneco de ventríloco, a gente imagina que ela arrancou a parte toda.
Sim.
Então a mão, pra ela ter fica... aquela junta de boneco.
Ah. É, se você manter tendão e fizer uma construção boa, ela consegue mexer. E manter músculos também em algumas partes.
Que coisa bizarra, cara.
Bizarro, bizarro, bizarro.
Próxima lenda, por favor.
Eu vou pegar uma lenda aqui. Que...
A lenda do meu pau no seu cu.
Eu queria muito que o Suede falasse sobre essa lenda. Mas é a lenda de The Goddess Bunny. Que é o que, Suede?
É um negócio que veio do inferno.
Obedece à morsa. A gente já sabe que existe realmente aquela pessoa que ela realmente já tem deformidades físicas cruéis, digamos assim, que ela fez alguns vídeos e que não tem nenhuma ligação com a máfia russa ou algo assim. Mas tem uma parada que é o por trás disso, né? Vamos lá. E esse é um dos vídeos que vai estar aí o Suede assistindo no Luz, Câmera e Reação. A lenda do Obedece à morsa. O vídeo surgiu na internet em 2007 e diziam que ele continha mensagens subliminares com a suposta organização satânica de travestis ou transexuais chamado The Warless, que seria a morsa, né? Que tentaram propagar essas mensagens. No vídeo... Quer descrever o vídeo, Suede?
Não.
É, porque você é o cara que tem mais pânico dessa porra. Se você descrever, tá, é okay. Melhor.
Ok. É, essa entidade, essa pessoa, essa personificação... É a personificação do horror encarnado num travesti. Nada contra travestis, por favor... Mas é bizarro porque ele está vestido de bailarina e ele é todo deformado com um olhar fixo para a câmera e ele fica dançando todo torto com a música invertida e é horrível.
Você sabe que, na verdade, esse vídeo não tem essa música
não
invertida,
tem,
né?
O original não tem, mas o que viralizou tinha, então...
Pois é. É real esse vídeo? Sim. O vídeo usa trechos de um filme independente produzido em 94 chamado The Goddess Bunny, dirigido por Nick Bulgas, e explora o cenário gay underground de Los Angeles.
Eu lembro que eu vi essa criatura dançando aí muito antes de ter lançado esse Obedece à Morsa.
Sim. Acompanha a vida da dançarina chamada Goddess Bunny, ou do Johnny Bema, muito famosa no cenário underground, o que é estranho, só é de não gostar, né? O que fizeram foi adicionar uma música com efeitos ao contrário pra criar Obedece à Morsa. Na verdade, o filme tem 90 minutos e tem ele completinho no YouTube.
Imagina o Suede assistindo os 90 minutos.
Pra quê?
E essa cena tá presente aos 51 minutos e 50 segundos do vídeo. Eu acho meio forçado a gente falar que isso é real, que essa lenda é real.
Não, não é. Esse eu acho que é o mais fácil de desmascarar, exatamente porque você já tem um filme por trás disso.
Sim, mas fala da questão da suposta organização satânica de travestis ou transexuais.
É a que o Suede participa.
É. Mas, assim, é um vídeo... Se você for ver esse vídeo fora do Los Câmera e Reação, você... Não, não, precisa ficar com medo, porque não vai ter nada pulando na sua cara, nem nada disso. Mas é um vídeo que deixa você com uma sensação ruim.
Peraí, como é que é? Organização satânica de travestis?
Travestis e transexuais. É, o paraíso do DR.
Isso aí tem cara de coisa de igreja evangélica.
O quê?
Falar ah, que sim, isso sim. É.
E até, acho que, deixa eu só conferir aqui o ano do negócio. O vídeo 97. Surgiu em 2007, mas na internet, mas foi produzido em 94. 94, a igreja católica ainda era, né, uma grande hoje, igreja. Né? Não, mas hoje verdade, ainda não tem. Hoje
tem que ser pensantes pra se desvencilhar disso.
O que eu quero dizer é, hoje a gente vê o espiritismo bastante em alta, o evangelismo bastante em alta.
Satanismo crescendo.
Só que uns anos atrás,
né? O que fala aí de 2007, ele ter aparecido na internet, ele apareceu como Obedece à Morte.
Como Obedece à Morte.
Porque antes disso eu já tinha visto esse vídeo lá, principalmente no 4chan, eles postavam bastante ele.
Sim. Tem uma breve história sobre o cara aqui, mas acho que nem vira, né? Só um comentário feliz aqui. É que depois das filmagens, Bema casou-se com um ex-presidiário recentemente libertado de uma prisão chamado Rocky Residue.
Ai, que beleza.
Por algum tempo em um trailer com... E foi morar... Caralho, ele foi morar por um tempo num trailer com esse Rocky e com a mãe dele, uma cristã fanática. Se bobear, foi essa filha da puta que plantou essa história.
É, ela foi lá, tirou a foto de uma morsa, não sei porquê, colocar coitado do bicho no vídeo, e plantou toda essa informação.
Aí, ó, imagina o que aconteceu, né? Começou a apanhar do marido e foi expulsa do trailer.
Gente.
Caralho, né? Mano, redneck americano é uma bosta, né?
pra caralho. Não, é falso, mas de fato, assim, o vídeo, eu acho que o que dá a sensação pior no vídeo são aqueles closes, né?
Sim.
É isso, tem
no olhar fixo dela.
E sempre uma música, quando ela tá ao contrário, ela é um pouco, né? Traz um negócio bizarro, esquisito.
Nesse vídeo tem aquela parte que ela tá olhando fixo pra câmera, meio que andando assim, dando um passinho por vez.
Isso daí é o que
essa torna acho que é a parte que mais deixa ruim, né?
Mas, por exemplo, eu não sei pra quem não recomendar, porque até então a gente pensava que o Suede era um cara, né? E um dia a gente foi mostrar o vídeo pra ele, deu no que deu, no Luz, Câmera e Reação, que tá aí no post.
Quer saber? Quem tá ouvindo, vai lá e assiste.
Exato.
Se você não gostou, se sentiu mal igual o Suede, não é pra você.
Não precisa assistir inteiro.
O meu problema é totalmente pessoal.
Não precisa assistir inteiro. Assiste um pedaço aí só pra entender o que a gente tá falando.
Vem inteiro que a morsa no final é bonitinha, pelo menos.
Sim.
Somente após especulações mais a fundo que curiosos se depararam com uma origem para esses casos. Somente após famílias inteiras se desestruturarem que deram ouvidos para os seus temores mais irracionais. Não, não era um homem.
Para a próxima creepypasta que o Eric trouxe para a gente.
Então, na verdade, não é uma história bem de terror, é mais uma conspiração por trás da Vila do Chaves.
Caralho, tem creepypasta da Vila do Chaves?
Tem de Pokémon.
Tem, então. E essa conspiração fala que eles, na verdade, eles estão todos no inferno.
Se quiser ler, pode ler. Viu?
Não, eu já conheci essa história.
Não então. Sei, mas é bom ler para o ouvinte conhecer.
Sim. Eles estão no inferno. Estão presos num loop temporal, até porque o seu barriga vai cobrar os 14 meses de aluguel todo dia, e isso
faz sentido.
Essa ideia é reforçada pelo número 8, El Chavo del Ocho, o 8 deitado, na verdade, forma um sinal infinito, que nesse caso aqui representa a morte.
Bizarro, hein?
Bem viajado.
Viajado pra caramba.
É. E os personagens, como eu disse, cada um representa um dos 7 pecados capitais que cometeu em vida.
Sim.
Por exemplo, aqui diz o Chaves, é representação da gula, por ser insaciável, é mau sanduíche de presunto. O seu barriga, ele representa a ganância, porque é só alguém muito ganancioso pra cobrar os 14 meses de aluguel. O Kiko, ele é da inveja, porque toda vez que ele vê um Chaves com um brinquedo, ele vai lá buscar um brinquedo melhor, só que nunca tá satisfeito com o brinquedo que ele tem. O seu Madruga é a preguiça, porque ele tá sempre procurando alguma
desculpa pra não ter um emprego.
Trabalhar, se bem que ele trabalha pra caralho, né? Mas, enfim.
É, ele faz tudo, né?
Ele faz tudo, mas não faz nada certo.
Exato.
Então ele é preguiça. O professor Girafales e a dona Florinda, eles representam a luxúria. Porque eles sempre estão querendo. E nunca passa da xicrinha de café.
Ou passam, a gente não sabe o que acontece no número 14, tá ligado?
E a Chiquinha é a raiva, é a ira, porque ela tá sempre brava, mas
birrenta.
Ela é sempre briguenta, mas como ela é menor, menorzinha lá da turma, ela não consegue fazer nada, então ela só chora. A dona Clotilde é a vaidade. E olha que legal, o cachorro dela, o pet dela, o Satanás.
Satanás.
Ele é o diabo, porque ele é um transmorfo. Às vezes ele é um gato, às vezes ele é um cachorro.
Isso é verdade.
Olha isso, é verdade.
É? O Jairminho Carteiro, ele é o representante do mundo dos vivos. Ele é um médium.
Que leva as mensagens.
E na verdade as cartas que ele leva são psicografias.
É uma teoria bacana.
Ele tá sempre cansado, por quê? Porque ele gasta muita energia pra viajar entre os planos. E Tangamandápio é a representação do mundo dos vivos. Por isso que não tá no mapa.
Interessante.
Não tá no mapa?
Não, ele diz que não tá no mapa.
Ah, tá.
Que legal.
Mas é muito foda. A cidade de Tangamandápio existe de verdade. Inclusive tem uma estátua em tamanho real do Jaiminho.
É, que louco. Uma dúvida. Tinha alguma coisa aí também dos números das portas, não tinha?
Sim, 7. O número 71 é 7 mais 1 é 8, que é infinito.
Que é o da morte.
Sim.
Olha, é viajado pra caralho.
Pra mim, assim, eu tinha a teoria de que o Seu Madruga pagava todos os meses o aluguel. Por isso que ele sempre devia 14 meses.
Então, fazia sentido, porque o Seu Barriga sempre cobra 14, então pelo menos um o Seu Madruga tá pagando.
Ah, exato. Faz sentido.
Mas indo pela creepypasta, a definição dos personagens eu acho que realmente
é interessante.
É interessante, tem sentido.
É, bate. Mas também bate com aquela descrição dos personagens com os países, né?
Sim.
E o Seu Madruga é brasileiro, dando jeitinho e tudo.
É, isso é verdade. E tal.
Sim. Também, prossiga.
Fala.
Também bate com o esqueleto de comédia de arte, os personagens clássicos. É o principal da comédia.
Explica, que ninguém que tá ouvindo tá entendendo.
O Zani, o Arlequim, o casal apaixonado. É assim, tipo, é uma estrutura de comédia básica, entendeu?
Ah,
o
sim.
Estilo dos personagens. É como se fosse o casal apaixonado, o trapalhão, o cara que ajuda o trapalhão.
E outra, isso aqui, essa ideia do que eles estão no inferno, fala, tipo, eles estão presos num loop de espaço-tempo, porque além deles estão vivendo o mesmo dia, porque o seu Barriga vai lá cobrar todo dia os 14 meses de aluguel, e todo dia a dona Florinda vai lá e bate no Seu Madruga, todo dia o Chaves, né, tem fome, todo dia o Kiko faz inveja nele, enfim. Todo dia, tudo se repete de maneira diferente, mas sempre da mesma forma.
Eu não lembro a representatividade da morte no tarô, mas acho que não é o infinito.
Não.
Mas também representatividade de morte tem em tudo que é canto.
Tem.
Apesar que a morte acaba se tornando infinito, porque a morte é o fim de tudo e a morte é infinito.
Se eu não me engano, a morte tem, no Japão é representada pelo número 4.
Não.
4
é
em japonês é Shi.
Shi. E Ni é o... Não, peraí. Qual que é do mochileiro? 43, né?
42.
42 é o número da morte. Shini. Morte. Shini, em japonês, isso, morte.
A resposta pra vida, universo e tudo mais é a morte.
Exato. A resposta pra vida, universo e tudo mais é a morte. 42, Shini. É.
Mas em cada tipo de crença tem um numeral representando a morte também.
Sim. A numerologia brasileira coloca o número 8 como um número foda pra caralho.
O 7 é o número da perfeição, o 8...
O 8, se não me engano, é poder.
Poder?
É.
Eu falei que eu vou voltar a estudar simbologia. Sim. A gente vai fazer uns negócios da hora.
Aí vai ficar gay pra caralho.
É, a gente vai fazer uns negócios legal.
Volta ao mercado, liga já.
Vamos ele mandar áudio dele cantando as musiquinhas gay de Gaia no WhatsApp.
Ah, não era de Gaia.
Você quer falando afastar espanhol, o povo do grupo,
não
né?
Era falando de em espanhol.
Falando em espanhol. Nossa. Se eu pegar essa porra e encaminhar pra alguma menina que eu conheço aqui que fala espanhol, elas vão falar, o que que esse cara tá falando?
Pô, mandar, meu irmão. Pô, aqui eu bato no peito, rapaz.
Você bate no pinto.
Punheta pro outro. É. Vamos para a próxima creepypasta.
Ah, o que eu tenho aqui, eu peguei algumas que foram as primeiras que eu li. Foi basicamente lá no 4chan também. A primeira que eu peguei foi a do Rake, que é uma das mais famosas também, que é uma criatura que em 2003, aparentemente, haviam vários relatos nos Estados Unidos que muitas pessoas viram, mas tiveram reações, tanto delas quanto da criatura, diferentes em cada caso. Um dos mais famosos foi o caso de uma mulher que acordou no meio da noite, estava dormindo com o marido, foi... Na hora que ela acordou, assim, meio que num susto, ela acabou acordando o marido também, sem querer, porque ela tinha visto alguma coisa sentada no pé da cama dela. Aí quando eles olharam, era uma criatura que parecia um cachorro grande, sem pelo, só sentado observando eles, o tempo todo. Ficou assim um tempão, muito tempo, até que, de repente, de tanto insistir com ele, perguntando o que, que ele queria, ele simplesmente saiu da cama e saiu correndo pro quarto da filha deles. E ela saiu correndo também atrás. Quando chegou lá, a filha tava toda mutilada, perdendo muito sangue, jogado no chão, e a única coisa que ela conseguiu falar foi: ele é o Rake, e morreu. E no céu não tem pão.
Que bizarro. E no céu não tem pão.
Mas isso bate com muita coisa de... Igual eu falei, muita crença do tipo sucubus e íncubus, que são os demônios que, sim, te atormentam no meio da noite.
Pessoa sombra.
Abdução alienígena.
Paralisia do sono, talvez?
Também.
Porque eles ficaram estáticos olhando um bom tempo, criatura. Só olhando pra criatura.
Faz sentido.
Eu acho que...
E avistamento de criatura estranha acontece até hoje em vários pontos, né?
Sim.
Dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, como do mundo inteiro.
Sim. E... Mas o Rake... Eu tinha ouvido uma outra versão do Rake, como se ele fosse um protetor de florestas e algo assim.
Ser Nunes?
Quem vai saber isso aí é esse viado do Suede só.
Não, mas nunca ouvi de ser Nunes.
Pode ser outro nome. Como que é esse Rake, protetor de florestas?
Ai, cara, é difícil escrever. É tipo, pra quem tá ouvindo, alguns vão sacar, talvez, seria como um elfo da aliança, que é um bicho...
Bicha.
Bicha, mas tipo, cheio de pelos, com chifres, é uma parada meio bizarra, assim,
tipo...
que vive na floresta, protegendo as coisinhas bonitas.
É o Ser Nunes. Nessa parte da mitologia, ele pode representar o Ser Nunes, que ele é o protetor da natureza, só que assim, ele é o vingativo, entendeu? Se alguma
então,
coisa...
Então, mas, por exemplo, no caso, a gente não vai conseguir fazer referência a esse Rake. Pode ser também um maníaco estranho, com que várias deformações.
Fugiu da festa de Krampus.
Não, com várias deformações, que invadiu a casa e mutilou a filha. O problema é esse tempo que ele teve de correr até lá, mutilar, e os pais...
Então, se fosse em Varginha, provavelmente iam falar que era um anão deformado e retardado mental.
É exato. Mas é esquisito. É esquisito. Mas assim, eu acho que seria um caso de paralisia do sono, com talvez pessoa sombra. Mas é algo realmente comum. Você...
acordar no meio da noite uma criatura esfaquear
a
gente.
Não. Tu fala acordar no meio da noite e de repente ver algum vulto parado lá na sua cama ou alguma coisa assim.
Paralisia do sono é foda mesmo, né?
Então.
Eu já tive.
Por isso que eu acho que pode ser paralisia do sono.
Uma vez eu vi uma tarântula de 1,5 metro em cima da minha cama.
Aí, ó.
Pode ser?
Paralisia do sono se encaixa bem, principalmente pelo fato deles ficarem parados por um tempo X, só perguntando. Talvez.
Sim, talvez.
É possível. Eu acho que tirando a parte do esquartejamento.
É possível. Várias alucinações acontecem na paralisia do sono,
sim,
né?
Então... Exatamente.
E o tempo não é relativo dentro dela.
Exato.
Não.
Os primeiros rumores vieram do Japão e da Noruega, regiões sempre localizadas perto de alguma floresta e com fenômenos recorrentes de neblina. Porém, nos dias de hoje, os relatos sobre contato com essa tal criatura percorrem todo o globo. E essa criatura recebeu o nome de Slenderman, ou, para o nosso português, homem esguio. Este nome se deve ao fato de sua forma, como dita antes, humanoide, entretanto, extremamente magro e alto. Mas não apenas isso, seus braços são longos e podem se esticar de maneira imensurável, assim como cada um de seus dedos, que muitas vezes parecem tentáculos, quais usa para envolver suas vítimas. Se já não bastasse, essa figura é pálida.
Creepypasta.
Entre
Suede.
É o do véio?
Não é do véio. Essa creepypasta aqui, ela é uma bem famosa, que também já apareceu nos nossos Luz, Câmera e Reação. Ela é bem famosa mesmo. Nos Estados Unidos está tendo tanta febre que eles começaram a trabalhar num seriado baseado nesta creepypasta. Leiloeia para vocês.
Leiloeia?
Faz sentido.
Leiloeia. Vou ler.
Tá certo.
Ela. Ah, tá, ok. Então,
tá
bem.
Certo, só que é gay pra caralho.
É pra caralho.
Essa história começou com um tópico em um fórum na internet que fala sobre.
Por que ele não leu a primeira
programa
dele desse jeito?
É porque não. Porque não tava tão bem bolado.
Então tá, né?
Essa história começou com um tópico em um fórum na internet que fala sobre um antigo programa infantil dos
ele
anos 70.
Assim, eu vou ler com a voz do Marcelinho.
Olha, tem erro aqui.
Pô, isso daqui ajuda na ambientação da coisa.
Se tiver falas, passa pra nós.
Já vai ter ambientação pra caralho nesse episódio. Lê direito, né?
Não, eu tô lendo direito. Essa história começa...
Mano, vai tomar no cu.
Deixa eu começar. Essa história começou com um tópico em um fórum na internet que fala sobre um antigo programa infantil dos anos 70, chamado Candle Cove, ou Vela da Enseada. O programa de fantoches contava a história de uma menina que imaginava ser amiga de diversos piratas. Uma das polêmicas do programa é o fato de que muitas pessoas não conseguiram assistir ao seriado, pois enxergavam somente chuvisco na televisão. Já os que conseguiam ver o programa afirmam que ele possuía um conteúdo assustador. O suposto programa levantou algumas controvérsias, porque durante, em um episódio particular, ele mostrava todos os personagens gritando em toda a duração do episódio. Tudo o que fizeram foi, literalmente, ficar em um lugar e gritar, enquanto a menina gemia e gritava como se tivesse passado por horas de tortura.
Caralho.
Bom, a gente viu esse vídeo já.
Sim.
Não sei se é esse mesmo que fala, mas é um vídeo intitulado Candle Cove.
Uhum. Eu não sei, aquele lá foi feito com vários recortes.
Sim, então, aqui fala que as pessoas que conseguiram assistir... Será que a pessoa tem que ser, sei lá, maluca pra captar o que tá querendo?
Eu conheci essa lenda aí um pouco diferente, porque falavam desse Candle Cove, de um programa. Ah, você lembra de... As pessoas que assistiram esse vídeo depois, vamos Sim. supor, nós, se nós assistíssemos esse vídeo agora, a gente teria lembranças de ter assistido ele na infância.
Sim.
A lenda que eu vi foi essa. Aí depois tinha esse lance de todo mundo gritando, a menina torturada e tudo mais. Mas é que eu conheço é que as pessoas juravam que já tinham visto esse programa quando eram crianças.
Sim, mas de qualquer forma, vamos levar pelo que tá aqui. Será que a pessoa precisava ser meio maluca pra conseguir assistir esse programa? Porque fala, as pessoas que conseguiram assistir.
Eu sei de frequências audíveis que são assim, mas visuais...
De fato pode ter, porque quem já assistiu e colocou o fone assistindo aquela porra...
Não, sim, então, eis a questão. Eu sei que frequências audíveis podem modular muita coisa pra você perceber essas ondas.
Seria tipo um iDozer.
Mais ou menos.
Mas você tem que prestar muita atenção naquilo pra...
Na verdade, tem pessoas que têm mais facilidade.
Sim,
já nascem com esse ouvido mais fácil pra ouvir.
É a mesma coisa que aquele exame de audiometria. Tem muita gente que consegue pegar frequências
Isso.
muito abaixo ou muito acima do que as outras pessoas.
Tem as pessoas com ouvido absoluto também.
E esse tipo de frequência podem passar coisas assim. Mas visual,
visual existe também, porque teve uma mulher. Tem um caso de uma menina que ela pinta quadros absurdamente fodas. Isso porque ela consegue enxergar 4 vezes a quantidade de espectros coloridos que a gente consegue normalmente.
Caralho.
Isso tem a ver com luz.
Fortalece a veracidade dessa sim. história.
Então, vai saber.
Pode ser que sim. Eu não vi porra nenhuma. Foi um vídeo, sei lá, que maior parte do tempo é gritaria.
Sim, o que deu pra perceber no vídeo que a gente assistiu que é como se fosse recortes do que das pessoas que não conseguiram ver, porque tem muita cena chiada, e o recorte disso que as pessoas falaram, os personagens gritando.
Às vezes a questão de não conseguir ver é a mesma coisa daquele do Suicide Mouse. Chegou a ver?
Tem a ver com a frequência sonora, não tem não?
Sim, tem no Luz, Câmera e Reação, pra quem quiser ver. É um episódio do, entre aspas, do Mickey,
uhum.
que ele só tá andando numa rua sem fim, que por 10 minutos, de repente, ele começa a ficar cada vez com a cara mais fechada e mais triste, e a vizinhança começa a ficar toda destruída e pegando fogo, enquanto começam a aparecer vários gritos e
Sim.
gemidos de fundo, até que no final das contas ele morre.
Tem muita gente que
não consegue assistir aquilo.
É, porque vai causando um tormento gigantesco, né?
Sim. E não tem nada demais, é só ele andando.
Sim.
Bom, não, mas na verdade tem. Também...
A repetição da imagem é foda.
É Sim. tipo o episódio do suicídio do Lula Molusco.
Sim, é a mesma coisa. Vamos lá, essa daqui eu já conheço, mas eu acho bacana. A estátua do anjo.
Caralho, eu peguei essa, porra.
Então vamos lá, vou contar uma aqui que... Tá, Jeff. The Killer.
Você falou que ia contar essa, vem com a estátua do anjo, vai tomar no seu cu.
Ele passou ali agora, essa é legal, vou contar.
É porque eu conheço bem essa, legal, cara, mas vamos lá.
Vai do Jeff.
Jeff The Killer. Ok, Jeff nasceu em Milwaukee, é isso? Milwaukee?
Moonwalker.
Milwaukee. Dun, 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 dun.
Yep.
Posso? Eu atrapalhei você?
E a música não é só animal. Voz.
Jeff nasceu em Milwaukee, Wisconsin, no dia 21 de maio de 1960, filho de Lionel e Joyce Demmer. Quando tinha aproximadamente 13 anos, se envolveu em uma briga com três garotos da nova cidade a qual eles se mudaram. No meio dessa briga, Jeff esfaqueou dois meninos levemente e o terceiro ficou com uma lesão no estômago. Um tempo depois do ocorrido, a polícia bateu na porta de sua casa. Seu irmão mais velho assumiu toda a culpa, mas Jeff ficou se sentindo culpado e sentiu um sentimento.
Esses textos também são fodas, né?
Ó, se liga na frase. Mas Jeff ficou se sentindo culpado e sentiu um sentimento muito estranho na hora de dormir.
Ele sente muito.
Sim. No dia seguinte, ele foi a uma festa infantil. No começo, ele era o único. Mas depois de sua mãe pedir pra ele brincar com as crianças lá fora, ele começou a se divertir.
Esfaqueando todo mundo.
Mentira. Mas no meio da brincadeira, ele escuta um barulho do lado de fora da cerca e percebe que eram os três meninos de novo e um deles fala.
Olá, Jeff. Acho que temos algo pra resolver.
Dois deles estão armados e o outro está com uma faca e no meio da festa eles começam a brigar. Um deles espanca Jeff com garrafadas em sua cara e ao mesmo tempo fala.
Vamos, Jeff. Brigue comigo. Levante-se, Jeff. Seja homem.
O cara tá bêbado, é criança. Ser o pior dublador da face da terra. Cara.
Até que Jeff se levanta com seu rosto repleto de sangue. Todos da festa ficam olhando para eles. Mesmo sabendo disso, dois garotos começaram a disparar contra Jeff. Jeff disparar. Disparar no sentido de correr, viu, gente? Não de disparar as armas que eles estavam empunhando.
Começaram a correr em direção.
Sim, Jeff saiu correndo. Subiu as escadas e se trancou no banheiro e pegou um objeto para usar contra os dois garotos. Jeff sai do banheiro e dá uma pancada com o objeto que ele pegou no banheiro.
Caralho, mano, que texto bosta.
Beleza, vamos dar. Jeff sai do banheiro e dá uma pancada com o objeto que pegou na cabeça do menino. E de repente ele sente sua pele ardendo. É quando ele percebe que jogaram bebida alcoólica em seu corpo. Logo após isso, Jeff pega a faca da mão do outro e dá uma facada nele. Após ele cair, ele dá uma risada e então Jeff pergunta. O que é tão engraçado? E ele responde.
O que é tão engraçado? Engraçado é que você está coberto de álcool.
Então ele pega um isqueiro, acende e joga em Jeff. E ele desce as escadas em chamas. E a última coisa que Jeff vê é seus pais tentando apagar as chamas de seu corpo. Quando Jeff acorda, ele está no hospital com gesso na maior parte do corpo. Quando é hora de tirar as ataduras do seu rosto, sua mãe se apavora e grita no quarto do hospital. Jeff vai no banheiro e se olha no espelho. Ele fica calado até que seu irmão fala.
Jeff, até que não tá tão ruim.
Jeff responde. Não é tão ruim? É perfeito. Combina totalmente comigo. Não, mentira. Não tem essa risada. Voltando para casa à noite, sua mãe escuta um barulho vindo do banheiro e decide ver o que é. Chegando lá, ela vê Jeff com a sua boca cortada e pergunta.
Jeff, o que você fez?
E ele responde. Não está vendo, mãe? Agora eu irei sempre sorrir. Por quê? Não sou bonito? E ela fala.
Sim, filho. Está lindo.
E ela volta para o quarto e fala com o marido.
Lionel, Jeff se cortou. Está horrível.
Jeff escutou e gritou. Você mentiu pra mim? E a última coisa que ela viu foi Jeff correndo para cima dela e esfaqueando junto com o seu pai. Seu irmão acordou com barulhos, mas apenas fechou os olhos e tentou dormir. Foi quando Jeff entra no quarto e seu irmão acorda, olha pra cima e vê uma faca apontada para seu pescoço. E a última coisa que ele escuta é a voz de Jeff dizendo. Shh, vá dormir.
Eu achei meio bosta, na verdade.
Why so serious?
Esse é o estilo da creepypasta de criação, de um texto que a galera gosta e vai compartilhando, entendeu?
Sim, mas se a gente fosse trazer pra realidade a parada...
Trazer pra realidade. Primeiro, bebida alcoólica não pega fogo desse jeito.
Não. Sim, mesmo.
Depende do que eles estavam bebendo. Então,
caralho, nem absinto, porra. Então,
é, vai ser aqueles absintos 90% que são proibidos.
Eu, talvez no texto mal descrito esteja... Ele pensou que tinham jogado bebida alcoólica, mas na verdade tinham tacado álcool mesmo.
É. Eu que eu penso vendo
ou
isso aí.
Ou aqueles corotes que a gente tomava na pista lá.
Não, é justo. Não é uma coisa creepy. Não é assustadora, assim, de algo bizarro que acontece. É a criação de um assassino.
Eu vejo como nascimento de um serial killer aí.
Então, eu acho que meio... entra em creepy.
Eu acho que foge muito do que o pessoal considera creepypasta.
Eu acredito assim. Mas essa é uma das creepypastas mais famosas.
Eu acho que entra. Que eu acho, sinceramente, uma bosta.
Sim, mas eu colocaria assim. O moleque sofreu bullying a infância inteira dele, obviamente. E daí entrou nessa briga com esses moleques. Tipo, já deixou mais transtornado o moleque. E daí, puta, ele não queria ir nessa festa. Mas não, vamos lá, sei lá o que. Faz a voz da mãe falando isso.
Não, vamos lá, filho. Vamos lá, vai ser legal. Você vai se divertir com seus amiguinhos.
Não, mãe, eu não quero ir.
Vai ser divertido.
Não quero ir, mãe.
Todos os seus amiguinhos vão.
Eu
até
não
seu irmão
quero
vai.
Ir, mãe.
Mas vamos, entra no carro.
Tudo bem.
Então, aí o que acontece? Ele chegou lá, os malucos estavam armados e tal. Puta, aí foi o estopim e ele pirou. Aliás, o estopim foi quando, né, ele caiu da escada, pegando fogo e... pirou aí, né?
Ó, tirando essa parte da bebida alcoólica, tudo o resto pode ser muito bem uma história real. Não tem nada de bizarro.
Sim. Eu voto pela parte da má descrição e quando ele pensou que tinham jogado bebida alcoólica, na verdade, estavam com álcool mesmo jogando nele.
Pode até ser, mas mesmo assim não vai ser nada bizarro.
Não, bizarro porque, não, mas
porque faz parte da realidade. O creepypasta é exatamente aquela coisa que foge da realidade e te deixa maluco.
Não, agora vou puxar para uma outra creepypasta do Jeff que eu já vi, que descreve também no momento que ele tá no banheiro, que ele cortou as pálpebras e abriu o sorriso tipo Coringa.
É a criação do Coringa.
Mas aí a gente pode colocar mais fiel a creepypasta, afinal uma pessoa que faz isso não vai viver muito tempo.
Ou vive.
Com os olhos abertos o tempo inteiro.
É.
Ok.
Pode até ficar cego, mas vai viver.
Sim. No one said it's fair. Tell my baby girl
that it's alright. I've sown my last song. É, a próxima creepypasta fala de um jogo de arcade lançado em 1981 chamado Polybius. Era um jogo de nave, jogo comum de nave, que tinha muitos flashes, muitas luzes. Inclusive, várias pessoas tiveram epilepsia, igual aquele episódio do Pokémon, que tinha vários flashes e tinha pessoas que tinham epilepsia, e uma pessoa acabou morrendo por conta de ataque de epilepsia. E esse arcade, logicamente, ele foi retirado do mercado e todas as cópias desse arcade foram destruídos. Só que aí, depois que esse arcade saiu do mercado, ele começaram a surgir histórias sobre ele, que falavam que ele causava insônia, jogou vômito e fazia as pessoas terem vontade de se suicídio. Matar.
É. Era tipo Space Invaders.
Era tipo um Space Invaders, só que em vez de você controlar a nave, você controlava os inimigos que atiravam na nave.
Era um Space Invaders que matava as pessoas.
Era um Space Invaders invertido.
Saquei.
Aí aqui diz que insônia, pesadelos, distúrbios e induzir suicídio. Os jogadores afirmam que o Polybius viciava muito a ponto da pessoa não querer jogar mais nada, mais nenhum jogo, além dele. Isso além de enjoo, vômito e vontade de suicidar, tá? Já disse isso, mas enfim. Falam também que o jogo psicodélico piscava muito e mostrava várias mensagens subliminares entre as piscadas, ou seja...
Tipo Jequiti.
Não, isso aí é super liminar, subliminar, não. Tipo, coisa de milésimo de segundo. Aí a teoria conspiratória diz que a máquina foi feita pelo governo americano na época da Guerra Fria para controlar as pessoas com hipnose, controle da mente e outros métodos.
Eu não duvido.
Isso de 1981 foi depois da Guerra Fria? Da Guerra Fria? Corrijo.
Foi. Mas eu não duvido. Vindo da Guerra Fria, cara, sim, tudo é possível.
Isso foi feito para... Essa máquina foi feita para controlar as pessoas, mas ninguém comprovou porque tentaram reproduzir esse jogo baseado nos relatos dessas pessoas e não conseguiram confirmar nada, mas a história é essa.
E ele virou uma boa lenda urbana, porque vários outros filmes e séries e tudo mais, às vezes colocam um easter egg relacionados a essa máquina.
Sim, só tem um.
Sim.
Eu já não disse isso.
Mas aí, eu entro naquele ponto do moleque que matou os pais por causa de Assassin's Creed e tal.
Não, é diferente. É bem diferente.
Eu não vejo muito diferente nesse sentido da influência do jogo sobre a pessoa, sabe?
Na verdade, esse do jogo é mais causas do tipo problemas pra pessoa que joga. Tipo, dores de cabeça alta.
Ah, se for ver os chineses com World of Warcraft,
mas aí é de ficar 72 horas jogando sem parar, sem fazer bosta nenhuma, sim, ele morre.
Não, mas aí entra a questão dos flashes, né?
Ataque epilético até no Pokémon do Game Boy teve.
Sim, então provavelmente eu acho que esse mal-estar que causava
mas
o jogo...
Mas o lance da creepypasta que o Eric fez ali foi por causa da conspiração em torno de domínio mental, né?
Sim, que aí entra isso... no MKUltra também, sim, da Guerra Fria.
Mas isso eu não acredito.
Eu acredito. Por causa dessa questão do MK Ultra, que já foi provado que é a verdade mesmo, que realmente aconteceu.
Ah, mas também tem outra questão que, tipo, naquela época, hoje a gente sabe que pode ser de que pode não ser. Mas naquela época, videogame era uma coisa nova e as pessoas tinham tendência a imaginar coisas.
Sim.
Sobre...
É, precisava imaginar pra caralho no videogame naquela época, né?
Alguns.
Pois é.
Mas eu acho que até faz sentido, sim. Esse é um que dá pra acreditar.
Só que, como eu disse aqui, ninguém conseguiu provar.
Nem vai.
É, e nem vai.
Vamos pegar e fazer um experimento. Baixa esse jogo aí. Ah, não, não tem que ser no arcade, né?
Não, não existe mais, não acho.
Se falar com a cabecinha, ele consegue.
Ah, cabecinha... cabecinha ele consegue destravado ainda.
Então, plausível?
Plausível.
Plausível.
Bom, segundo os relatos e fotografias, diria até que é totalmente branca. E em sua face não existe absolutamente nada. Nem olhos, nem boca, nariz... e muito menos expressão. um rosto branco e nada mais. Em alguns relatos e fotos, o homem esguio aparece trajando um terno preto clássico, camisa branca por baixo e uma gravata também preta, roupa que faz contraste com a monstruosidade que a veste.
Bom, então vamos para a próxima creepypasta.
Ah, eu peguei uma aqui que ninguém pensou em pegar antes. Que é a estátua de anjo. Eu peguei ela principalmente não só por ter sido um dos primeiros que eu vi, mas também porque muita história que foi criada de terror na internet também se baseia em histórias desse tipo. Que aqui no caso é um casal que tinha filhos, que tinha dois filhos, que um dia resolveu sair de casa pra dar uma variada na relação e tal, e chamaram a babá de confiança deles. Assim que a babá chegou na casa, ela viu que as crianças estavam dormindo, então ela só ia ter que ficar vigiando eles de vez em quando. Então ela sentava pra assistir televisão e às vezes ia lá pra ver o que tava acontecendo com as crianças, se tava tudo ok. Aí a babá tava assistindo televisão no andar de baixo, só que lá só tinha aparentemente televisão aberta, emissoras abertas, e tinha TV a cabo no quarto dos pais. Então ela resolveu ligar pros pais pra ver se ela poderia assistir, né?
Sim.
Então ela ligou, perguntou: ah, pode assistir televisão no seu quarto? Pode e tal. Mas eu queria perguntar uma coisa também: eu posso cobrir uma estátua de... a estátua de anjo que tem no quarto das suas crianças, que tá me deixando com um sentimento ruim ficar com ela por perto? Aí teve um silêncio no telefone e o pai falou: liga pra polícia que a gente não tem nenhuma estátua de anjo.
Assim, ó, pegue as crianças,
sai da casa
e liga pra polícia que a gente não tem nenhuma estátua de anjo.
E quando a polícia chegou lá, haviam três corpos, três pessoas mortas a facadas, aparentemente.
Plausível.
Caraca, então ela não chegou a salvar as crianças?
Não.
Plausível.
Caraca.
Mas imagina que bizarro. E aí, dessa história se basearam várias outras, do tipo aquela: a criança tava no andar de cima, ouviu a mãe chamando lá embaixo, e aí ele gritou: ah, já vou, mãe. E no caminho, a mãe dele puxou do lado e falou: fica aqui que eu também ouvi.
É, essa é demais. Eu gosto dessa.
São tensas.
Então,
eu acho plausível essa história do anjo.
Plausível em que sentido?
Ué, realmente existiu um anjo? Não, em algum momento.
Realmente existiu um anjo lá.
Entrou um maníaco vestido de anjo.
Não, mas convenhamos, uma pessoa, pra parecer uma estátua, tem que ser uma pessoa bem treinada e bem caracterizada.
Sim. Ué. Se for ver aquela pessoa, aquele pessoal que fica nas praças aí, se...
Teria que ser um desses.
Por que não?
Eles ganham mal mesmo, vão lá matar alguém. O que eles têm
dia
pra perder?
De fúria, o molequinho chutou o saco dele, ele não podia se mexer.
Mas a história é bizarra.
Sim, a história
não,
é bizarra.
Não, mas eu vejo como plausível nesse sentido. Possivelmente um maníaco que, sei lá, tivesse uma vida lazarenta e tinha que se fazer de estátua, porque lá nos Estados Unidos tem isso pra caralho também.
Tem.
É possível que ela tenha entrado... Não, espírito não
espírito
vai esquartejar.
Não.
É possível...
Tudo é possível.
Não, mas a gente tá trazendo pra realidade.
Mas aí entra mais ou menos na questão do Rake, que é aquele... Os pais saíram, a empregada chegou e foi no andar de cima da casa e ninguém escutou nada, ninguém viu entrar, ninguém viu sair. Porque diz no conto que a polícia chegou poucos minutos depois da ligação.
Sim, é
e
do
ninguém
jeito
viu
que...
um cara correndo vestido de anjo pela rua.
Seria meio estranho. Olha, escondeu. Ele voando.
Não, ele deve ter pulado lá, tirado a caracterização, colocado um roupão e vazado.
Eu vejo como um cara, um maníaco, que entrou na casa silenciosamente pela janela, de repente.
Ah, assim faria sentido.
E matou todo mundo. Mas e saiu, de repente, pra uma vingança que o pai tinha.
Mas é muito difícil de acontecer, né? É muito difícil ter alguém com tantas habilidades e conseguir disfarçadamente sair sem ninguém ver.
Sim, sim.
Porque mesmo se ele fosse se trocar dentro da casa e sair, ele ia ter que carregar aquela porrada de coisa junto com ele, porque com certeza a asa não era pequenininha.
Não, imagina ele saindo, jogando tudo pela janela, saindo rapidão
e ninguém viu. Principalmente nos Estados Unidos.
É, lá as casas
são abertas.
Talvez
ele se escondeu em algum lugar na casa, foi vendo por onde a polícia tava indo e ele indo pelo outro lado. Não sei. Talvez o maníaco seja tão bom que ele tenha tido uma fuga ótima.
Se ele fosse tão bom assim, ele ia só matar as crianças.
Talvez o próximo ataque dele foi de outro jeito.
Se a gente for pensar que Jack Stripador não foi pego até hoje, quer dizer, nunca mais será, né? Porque
morreu.
Então,
Se for pensar bem, hoje só foi descoberto quem era o Zodíaco depois que o cara se entregou no berço de morte, praticamente.
Então, acho que não. Eu acho plausível.
Eu acho plausível também.
Eu acho muito
improvável.
Sim, improvável sim, mas é possível.
Suas vítimas favoritas são crianças. Ele as hipnotiza, fazendo com que elas caminhem em direção a ele enquanto estica seus braços e dedos de uma forma que as aprisione em um abraço macabro. Depois disso, vai para sabe-se lá onde. Talvez volta para a floresta, mas das suas vítimas nunca mais se ouve falar. Muito menos se sabe a forma inumana com que ele as tortura. Spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. A que eu tenho também agora, a minha última, também é bem provável, mas é uma das mais bizarras que eu conheço. E eu já quero até avisar, se você que vai ouvir tem algum problema com, como que eu posso dizer, com pedofilia, com...
Acho que todo mundo tem problema.
Não, problema, se você não tem problema com pedofilia, você dizer, tem problema.
Assim, é que não pode ouvir relatos, é, que não pode. Que tem estômago fraco pra esse tipo de coisa. Essa não é uma lenda urbana que você pode estar ouvindo. Não,
você já fudeu o podcast inteiro no começo, falando da memória.
Não, só que isso não tem a ver com memória. Aí eu lembro, esse texto, ele subiu pro 4chan há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, mais ou menos.
2 anos atrás?
Mais ou menos, por aí.
7 anos atrás?
Eu lembro que eu via ele a primeira vez quando tava bem alta.
Qual que é?
Peraí, você tava bem alto ou...
O texto tava em alta.
Ah, tá.
Que tinha acabado de sair, que é o do Dollmakers, um relato que subiu da Deep Web. Conhecem?
Conheço. Não, eu não.
Na verdade, só fazer um comentário aí dentro do que você falou. Acho que muita coisa que a gente ouve falar da Deep Web são creepypastas, né, cara?
São. Principalmente muita aquela coisa. Questão daquelas... Nossa, dá vontade... Se você faz isso, por favor, se joga da ponte, seu infeliz. Aquelas postagens no Facebook, em foto tiradas da Deep Web.
É, mano, porra nenhuma, velho.
Não é daquele jeito, animal. Eu já entrei na Deep Web, não tem.
Não, eu também, tem bug pra caramba.
Fora que, tipo,
o grande porém da Deep Web,
aquelas fotos não tem porra nenhuma, né?
Não, o grande porém da Deep Web, na verdade, são duas coisas. A quantidade de fóruns que tem, que o pessoal pode debater qualquer coisa, e daí ele sobe alguma coisa bizarra e pá. E dois, a possibilidade de você colocar qualquer coisa lá. Então você acha qualquer coisa, querendo ou não.
O problema da Deep Web é o pessoal que não sabe como funciona e pra que serve. Que eles pensam que só tem foto assustadora, né?
Não, você vai procurar e vai achar o que você tá procurando.
Não, na verdade, você nunca acha o que você tá procurando.
Você
tem que procurar muito.
É muita coisa. Você tem que ser muito bom pra achar o que você tá procurando.
Exato.
E você não é da Deep Web, aquela porrada de foto, tanto que você não achou na Deep Web e você tá postando. Animal. Exato.
Tanto que você coloca no Google fotos da Deep Web
e você acha.
E você acha.
É muito bizarro.
No Google. Se é Deep Web, não tá no Google, caralho.
Não, mas esse texto, a creepypasta dele começa desse jeito, que ele foi retirado da Deep Web. Sim, na verdade, ele apareceu no 4chan a primeira vez.
Eu conheço essa história.
E eu vou ler o texto pra vocês. Eu criei as bonecas escravas Lolita. Caso você esteja se perguntando sobre o que estou falando, é muito simples. Eu transformo jovens garotas em facilmente manejáveis bonecas sexuais.
Nossa, eu conheço essa porra.
É isso. A garota não consegue fugir, resistir, falar. Elas estão simplesmente lá para o seu sádico prazer. Curioso sobre isso? Eu sou um cirurgião que vive em um desses países nos limites do leste europeu. Uma sociedade dura onde a miséria é enorme e ao menos que você possua dinheiro e conexões, você está ferrado. Não é necessário dizer que tenho ambos. Também temos lindas garotas por aqui. Países do leste europeu são bem conhecidos por isso. Finalmente, para mim, algumas dessas garotas não têm pais ou parentes e vivem em orfanatos. Na verdade, eu não chamaria isso de viver. É inacreditável o que você pode achar nesses lugares. Algumas jovens têm sorte e são adotadas, mas na idade dos 8 ou 9 anos são consideradas muito velhas. Algumas das mais bonitas são vendidas para redes de prostituição, e você pode considerar isso sorte para elas também, ao invés de irem morrendo aos poucos em meio à sujeira e à miséria. E algumas das garotas eu compro. Eu geralmente compro as garotas de 9 a 10 anos, antes de entrarem na puberdade. O orfanato é muito cooperativo. Eles agradecem por terem uma boca menos para alimentar, uma vaga a mais para preencherem. Eles também aceitam com prazer minhas doações pelas garotas. Nunca perguntam e eu nunca conto. Eles sabem que sou um cirurgião. Provavelmente pensam que eu faço experimentos com as garotas ou vendo seus órgãos. Mas não, eu achei um negócio muito mais rentável. Transformo elas em bonecas sexuais. Você pode encomendar uma boneca sexual Lolita se quiser. Elas não são baratas. Cobram entre
30 mil e 40 mil dólares por uma boneca. Isto sem os custos de envio. Mas você terá uma boneca escrava sexual Lolita que lhe dará prazer por muitos anos. Ela é como uma boneca, mas uma boneca viva. Deixe-me lhe contar como transformo jovens órfãos em bonecas vivas. Quando acho uma nova e adequada garota, eu peço ao orfanato para entregá-la em minha vila. Ela chegará nua, amarrada e com vendas nos olhos. Após uma pequena inspeção e uma rápida checagem médica, eu a levo à minha clínica pessoal. A minha clínica especial em minha vila. Primeiro eu a limpo minuciosamente. Essas garotas realmente fedem e são sujas. Não tomam banho e há tempo são negligenciadas. Quando ela está finalmente limpa, a boto em uma cama de hospital e dou uma injeção que a fará dormir. Irei criar uma nova identidade para ela e lhe darei um novo nome. Eu não sei o nome verdadeiro das garotas, apenas a idade. É só o que eu preciso. No orfanato, qualquer dado que possuírem dela será destruído. Ela nunca existiu. A partir de agora, ela existirá apenas como uma boneca. Eu mesmo tenho algumas bonecas sexuais Lolita. Dasha, que tem 11 anos de idade e está no estágio final de transformação. Tânia, de 12 anos. Faz 2 anos que criei a Luda, de 14 anos, e está grávida de 4 meses. Na manhã seguinte, é a grande operação. A garota estará dormindo por causa do anestésico da noite passada. Apoio uma mesa de operação e administro anestésicos para a operação que está por vir. Se você estava se perguntando por que a minha boneca escrava não resistia ou fugiria, muito simples. Eu amputo suas pernas e braços. Eu amputo seus braços logo acima dos cotovelos e suas pernas um pouco acima dos joelhos. Fácil, não é? Essa garota nunca fugirá de você. Para a garota, é a parte mais pesada da operação e é provavelmente o mais crítico passo no processo de transformação. Mas na maioria das vezes, elas sobrevivem. Agora, eu não vou apenas deixar os tocos dos braços e pernas. Irei cravar uma barra de metal de 5 centímetros no osso dos braços e das pernas antes de costurar. A outra ponta da barra possui uma rosca onde posso colocar uma junta em forma de anel. Quando ela estiver pronta, você facilmente vai poder pendurá-la em uma corrente onde quiser. Minha Tânia e Luda possuem uma corrente nas costas presas a ambos os anéis das barras dos braços. Isso os mantém bem perto do corpo. No começo, você tem que tomar muito cuidado com as feridas dos tocos cicatrizando para prevenir qualquer tipo de infecção. Assim que a ferida estiver completamente curada, colocarei uma cobertura de silicone sobre o toco. A parte de fora do silicone é coberta com veludo branco e parece realmente bom, tirando o cruel anel no fim do que sobrou de seus ombros. Após alguns meses, quando os braços e pernas estiverem completamente recuperados, você pode forçar mais os anéis. Há um ano, eu comecei a pendurar Tânia e Luda pelos braços e pernas. É uma forma interessante de decorar, ter em seu quarto uma Lolita nua pendurada no teto. E é muito bom usar a sua pressão boca como ela está pendurada assim.
Tem que inverter isso aí.
Sim. Mas antes disso, tem muito caminho ainda. A operação ainda não está pronta, só com as amputações dos membros. Em seguida, eu cortarei suas cordas vocais para que ela não possa falar nem mesmo fazer barulho, e removerei os seus dentes. Quando eu tiver removido todos, implantarei uma camada de silicone, com a parte superior do maxilar sendo bem macio. Ela ainda será capaz de... Tem muita besteira aqui. Ela ainda será capaz de fazer sexo oral, mas não poderá mais morder.
Eu acho que tá diferente no texto, né?
Tá diferente.
Vai contar um texto, já falou buceta.
Ela ainda será capaz de fazer sexo, mas não poderá mais morder seu pau. É até...
Vai ter que inverter muita coisa nesse texto, mano.
É até bom agora, quando ela tentar mordê-lo um pouco, a macia camada superior lhe faz um tipo de massagem. O implante de silicone, no entanto, é absolutamente necessário. Se não tivesse, sua boca iria parecer de uma velha sem dentes. Isso irá manter sua bela aparência. Antes disso, para manter sua boca em bom estado, ela vestirá uma mordaça esférica a maior parte do tempo. Isso, de certa forma, parece inútil porque cortei suas cordas vocais e ela não pode falar de qualquer maneira. Mas isso é apenas pela estética. Uma garota amordaçada simplesmente fica legal e além para se alimentar, beber e... ela não usará a boca para mais nada. Assim que a operação estiver pronta, eu dou uma ou duas semanas de recuperação para deixar os ferimentos sararem. Então, o treino dela começa. Ela não é mais uma garota comum. Ela se tornou uma boneca. Tem muitas coisas que ela deve aprender. Como ela não possui mais dentes, ela não pode mastigar. Ela tem que ser alimentada como um bebê. Eu alimento uma vez por dia com uma mamadeira de comida de bebê, pois contém todas as vitaminas e minerais necessários. Não dou demais. Não quero que ela fique gorda e não consiga mais se mover. Você tem que cuidar disso. Ela toma água, chá ou limonada em uma mamadeira 3 ou 4 vezes por dia. Assim, ela toma no mínimo 2 litros de água por dia. Isso é o suficiente para mantê-la saudável. No início, irei pôr a mamadeira em sua boca, mas logo eu apenas colocarei a garrafa perto e ela terá que pôr na boca por si só. Leva algum tempo e prática para ela conseguir colocar a mamadeira na boca sem ter os braços, mas eventualmente ela consegue pegar a mamadeira com a boca, rolar para ficar de costas e beber. Assim que ela conseguir fazer isso, eu coloco coloca uma venda em seus olhos antes de pegar a mamadeira. Antes de o treino acabar, ela deve ser capaz de achar a mamadeira e beber sem conseguir ver. A comida e os líquidos têm de sair também, então você deve levá-la ao banheiro algumas vezes ao dia. Como ela não consegue se mexer, você deve levantá-la e levá-la. Quando tem que sair, normalmente põe um catéter na saída de sua uretra. Como ela não come muito, ela também não caga muito. Apenas dela não conseguir mais falar, eu ainda consigo me comunicar com ela e ensinar coisas fundamentais para ela.
Vai.
Eu ensino a fazer um bom check, a ter prazer sexual quando o seu clitóris e lábios vaginais são estimulados com um vibrador. Ensino também o que significa ser uma escrava. Eu chicoteio todo dia, na maioria das vezes usando um vibrador junto para que em alguma hora ela não consiga mais diferenciar prazer de dor. Ponho grampos e pinos em seus mamilos e lábios vaginais. Eu intensifico seu treino quando enfio agulhas e mais agulhas em si. Eu passo cera quente e dou choques em seu clitóris. Será torturada com agulhas. Ela deve sofrer qualquer forma de tortura possível antes de chegar ao próximo estágio de transformação.
Uma coisinha só. É. Pelos relatos no podcast de pornografia, você curte essa coisa, né?
Assim não. Cara, eu não lembrava que a história era tão grande.
A história é doente.
Nessa fase, ela estará vendada na maior parte do tempo, mas farei com que ela veja tudo, com que ela veja como a torturei. Eu tenho uma câmera gravando, então ela terá que vê-la sendo torturada e mais outros vídeos de tortura por pelo menos uma hora por dia.
Nossa, não acaba mais.
Muito grande.
Tem mais 3 telas. Alguma hora, ela não será só uma escrava fisicamente, mas mentalmente. Sua mente não resiste mais. Ela se tornou totalmente submissa. Então farei uma boneca escrava. Ela já está imobilizada e incapaz de se comunicar. Até agora, ela foi capaz de ver e ouvir. Não foi totalmente privada de seus sentidos. Uma verdadeira escrava não pode mais se mover, falar, ver ou ouvir. Apenas sentir. Antes de privá-la de seus últimos sentidos, eu dou um moderado anestésico. Então ponho fones de ouvido em suas orelhas e coloco sons extremamente altos por muitas horas nos fones. Isso será suficiente para danificar sua audição. Ela não conseguirá mais ouvir nada. E como toque final, cuido de seus olhos com laser. Ela não será totalmente cega. Minha Tânia e Luda ainda reagem a fortes luzes e eu acho que ainda conseguem ver vultos e sombras, mas não reconhecem mais nada e são quase surdas. De qualquer forma, eu as deixo vendadas a maior parte do tempo. Mas isso porque gosto de garotas assim. Elas são completamente desligadas, não fazem nem barulho quando as torturo. Consigo ver apenas pelas reações do corpo, a aceleração da respiração e expressão em seu rosto que ela está sofrendo. Quando ela está recuperada disso, ela estará transformada em uma pequena e indefesa boneca e pronta para a venda. Elas são muito fáceis de manter, precisam de pouca comida e de pouco cuidado, higienização diária. Elas estão imobilizadas, você pode prendê-las em qualquer objeto e até fazê-las de decoração. Não podem falar, ouvir ou ver. São completamente privadas de sentidos. As bonecas escravas que estão à venda são virgens e estão entrando na puberdade. Ainda são treinadas para praticarem sexo oral e foram torturadas e duramente abusadas. Elas podem engravidar, então é aconselhável o uso de anticoncepcional a menos que você goste de uma escrava grávida. Me avisem se você quiser uma.
O pior é saber que o Suede gosta disso.
Não, eu não gosto disso.
O pior é saber que o Suede não é a favor de falar palavrões e escolher essa porra pra ele.
Eu não lembrava que tinha palavrões.
Agora eu vou falar duas coisas do porquê que eu duvido que essa história seja verdade.
Não é possível.
Nossa, essa história muito comprida.
Anticoncepcional, filha da puta que vai fazer tanta coisa, deveria castrar.
Não, porque ele fala no final que tem pessoas que podem gostar dela grávida.
Se ele já faz por encomenda.
É, justo.
Justo.
Outra coisa, $30 mil só?
Então, é barato demais,
pra
né?
Pra caralho, um rim no mercado negro de... Um rim no mercado negro de órgãos vale mais do que isso. Então...
Não é rentável.
Não é, nem um pouco, porque primeiro ele vai ter um trabalho do caralho pra fazer tudo isso, sendo que ele poderia muito bem matar a criança, abrir, roubar os dois rins e ganhar, sei lá, 3 vezes o que ele ganharia com uma boneca.
Não, pelo jeito esse cara é louco, né?
Não, mas o trabalho que ele vai ter, com certeza ele vai gastar muito mais do que 30 mil só pra fazer tudo isso, cara. Não faz o menor sentido.
Antes de virar a boneca, já teria morrido, velho.
Não.
A pessoa não sobrevive nessas condições.
Até pode sobreviver. Pode muito bem sobreviver, mas...
Muito bem também não.
Não, eu falo que vai sobreviver. As chances de sobreviver são até altas, se for bem feito. Mas não faz sentido o cara fazer isso pra vender. Que ele falou que é rentável, que não sei o que, não é rentável, não é. Nem um pouco.
Ele tá perdendo dinheiro.
Pra caralho, anestésico. Peraí,
a gente vai discutir a questão lucrativa. Não,
a gente pode discutir o fato de você gostar disso.
Não gosto.
A gente tá...
Vamos parar com isso, por favor.
A gente tá discutindo a possibilidade disso ser algo real, como a gente fez com os outros. E não tem, a menor possibilidade. Eu acredito mais no Rake do que nisso.
Não, mas de
eu
qualquer peguei... forma, é bizarro você imaginar.
Então, assim, eu peguei sim. justamente essa por ser muito bizarro. Pela uma das mais bizarras que eu já vi.
É tenso, mas primeiro isso...
A parte do item de decoração eu achei engraçado, desculpa.
Sim, tem gente doente pra tudo nesse mundo, né? Inclusive o Suede pra ler essa porra.
Não, cara. É que foi muito bizarro quando eu li. Eu quis pegar por isso. Mesmo.
Mas não faz sentido nenhum.
Não faz.
Justo.
Economicamente falando, principalmente. Se o cara tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, eu sinto muito. Não é retardado. Compensa.
Não, mas... Então, aí pensando maluco por maluco, o cara, de repente, não é pra ganhar dinheiro que ele faz isso.
Não, ele fala que é pra... É um negócio rentável.
Não, é um negócio mais rentável
que o mercado negro.
Só que ele
jogos.
É maluco e, sim, de repente, ele sente prazer em fazer aquela porra.
Não, se ele fizer por prazer, tudo bem. Aí eu acredito.
Tudo bem, não.
Não, é rentável. É acreditável, sim. É crível. Mas ele falar que é mais rentável do que o mercado de órgãos, não é. Só dele vender os dois rins e o coração já...
Ele tá no mercado de órgãos, é açougue, tá. Não é...
Mas assim. Alguém criança, né? Ele. Não tem que ser a pessoa adulta pra você, tipo, conseguir tirar um rim e colocar...
Não, nas... não.
Não, porque qualquer um compra essa
depende
porra.
Da pessoa que tá precisando de órgãos. Se for um órgãos pra uma criança, pode muito bem servir.
Entendi.
E o fígado, por exemplo, ele é um órgão que se regenera muito fácil e se adapta à pessoa.
Coloca um pedacinho lá, ele...
Ixi, é por isso que eu tô vivo ainda.
Você já fez transplante, tá porra?
Não, mas eu já bebi pra cacete.
Então seu fígado já tá na bosta, sinto muito.
Adultos também podem vê-lo, mas isso é muito mais difícil. Dizem que quando um adulto percebe a presença ou enxerga o homem esguio, é porque em sua infância ele o sondava, o espreitava. Não se engane pensando que o Slenderman vai atrás apenas de crianças. Existem fotos e relatos em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil.
Vamos lá. Eric, não dê spoiler do que eu vou contar.
Certo.
Que eu sei que você gosta. Quem gosta de cachorro?
Eu não.
Cachorro.
Cachorro é um bicho bacana.
Eu não acho.
Tá, mas a maior parte das pessoas boas gostam de cachorro.
Eu sou uma pessoa boa, eu não gosto de cachorro.
Não, você não é uma pessoa boa. Você vai tomar no seu cu.
Eu sou uma pessoa boa, cara.
Aí, o que acontece? Existia uma mulher que vivia sozinha num apartamento. E o cachorro dela tinha a mania de dormir embaixo da cama dela. E a mania de lamber a mão dela quando ela colocava a mão assim embaixo da cama. Vira e mexe, ela fazia isso pra ver se ele tava tudo bem, né? Se tava tranquilo. Certo dia, ela acordou às 3h33. Não, mentira. Mas certo dia ela acordou e começou a escutar barulho de coisas pingando, de água pingando no banheiro. Ela foi até o banheiro, olhou, fechou a pia certinho, voltou, colocou a mão debaixo da cama, cachorro lambeu, beleza. Mais tarde ela acordou de novo, com um barulho de coisas pingando. Ela foi até o banheiro novamente, fechou o que tava pingando, voltou para a cama, colocou a mão embaixo da cama, o cachorro lambeu, beleza. Porque, tipo, de repente o cachorro foi pra algum canto da casa e ela ia ter que ir atrás dele, né? Daí uma terceira vez aconteceu isso, ela levantou, foi ao banheiro, quando tava se aproximando do banheiro, sentiu um cheiro meio ferroso e tal, e o cachorro estava morto na banheira, com os escritos em sangue na parede: humanos também sabem lamber.
Isso é tenso. Caralho.
Esse é legal.
Tenso porque é plausível.
É, sim, não tem totalmente. Como ser mentira.
Não, tem
não,
como,
tem
ser,
como
mentira.
Ser mentira, mas pode mas ser
pode
verdade. Ser
pode acontecer. Não é que nem a Lolita lá que...
É a Lolita do Suede.
Então, pode ser real também, né? Maníaco embaixo da cama, lambendo a mão dela.
Eu tinha lido uma história meio parecida, agora não tô lembrando dela. Mas era basicamente a mesma coisa.
Interessante. E aí, o que vocês acham?
Possível.
É bem
sim.
plausível.
Sim.
É plausível.
Pode ser.
Justo.
Tem retardado pra tudo.
Recentemente, por exemplo, conheci um rapaz chamado Carlos. Ele se recusou a prestar depoimento, mas me mostrou uma foto. Uma foto de sua infância, onde estava com seu irmão em uma praça, tomando sorvete. Seria apenas mais um retrato se, no fundo, entre as árvores, não estivesse camuflada uma figura esbranquiçada, esguia e sem face, entre os vultos de seu terno negro. O irmão de Carlos faleceu em um acidente de carro no ano passado. Bom, isso é o que eles dizem, porque o corpo não foi encontrado, apenas o carro intacto. Carlos diz ter alucinações com essa criatura sem rosto que ele o assombra. Será mesmo a alucinação da cabeça de Carlos?
Don't remember where I was. I realize life a game. The more serious they add to things, the harder the rules became.
Vamos encaminhando para as duas últimas creepypastas da noite. Eric?
Eu tenho mais uma.
Vamos encaminhando para a última creepypasta da noite, Eric.
É um episódio do Bob Esponja?
Não, pera aí, a gente vai finalizar com Bob Esponja.
Se foda, bota a música do Bob Esponja aí.
Vocês estão prontas, crianças?
Estamos, capitão!
Eu não ouvi direito!
Estamos, capitão!
Oh, vivendo abacaxi e mora no mar. Tem a cor amarela e espirrado.
Não, depois da Lolita ele pode aceitar qualquer coisa.
Pra dar uma quebrada no clima da Lolita.
Então, enfim, é um episódio do Bob Esponja que eu achei mal feito, mas de tão mal feito eu achei bizarro e me deu até um negócio ruim, mal-estar quando eu assisti. Chamou o suicídio do Lula Molusco. É um belo episódio do Lula Molusco, começa tocando sua flauta no todo episódio.
Clarineta.
Clarineta, é. Clarineta, só clarineta. E como sempre, é o Bob Esponja atrapalha ele com alguma
coisa. É, estou pronto, é real, idiota.
E ele fica puto, aí ele abre a porta, aí ele, em vez de ele ver o Bob Esponja, ele vê um peixe com uma gaita de folha.
Sim, tem esse peixe no Bob Esponja.
Ele vê
um
peixe com uma gaita de folha, ele fala, deixa o saco, aí bate a porta na cara dele. Aí ele, de novo, ele tenta tocar a clarineta e novamente risadas do Bob Esponja e novamente batendo na porta, ele vai lá, abre a porta e novamente o peixe com a gaita de folha. Aí ele pega, ele expulsa o peixe de lá e o peixe com os olhos vermelhos, assim, bem olhos de gente mesmo, não é olho, não olho
de desenho.
Ele olha fixamente pro Lula Molusco e fala, a névoa vermelha está vindo.
The Red Capes are coming.
The White Walkers. Enfim, aí ele volta, toca a clarineta, começa a ficar tudo vermelho, e aí ele olha pela janela, o Bob Esponja e o Patrick dando risada, aí ele olha pro Patrick, olha pros dois e fala, ah, eu tenho que terminar essa porra, tenho que entregar essa porra, essa música amanhã. Os dois começam a chorar, aí começa tudo a ficar vermelho, assim, aí passa um time skip pro dia seguinte, ele tocando lá no palco do Siri Cascudo e todo mundo vaiando ele, porque a música tava horrível, toda desafinada, toda distorcida, e aí nisso ele sai triste, ele vai pra casa dele, aí começa tipo ele na casa dele, tipo fixamente olhando pra tela, e aí começa a distorcer, começa a imagem tipo como se fosse, tivesse saído, sabe quando a televisão sai do ar?
Uhum.
Então, começa a distorcer a tela, aí a tela fica toda preta atrás, só mostra a cara dele. Mostra a cara dele, ele triste, chorando sangue, o olho vermelho, aquele olho realista mesmo, não o olho vermelho. E começa uma voz falando, faça! Apenas faça! Tipo, como se estivesse falando pra...
Just do it!
É, como se estivesse falando pra quem tá assistindo, não pro Lula Molusco. Aí, tipo,
bizarro.
E começa a aproximar a cara dele da tela, e a voz falando, faça! Faça! Apenas faça! Aí ele pega um revólver e atira na própria cabeça. Aí depois mostra ele caindo no chão.
Mas esse episódio foi feito por alguém.
Foi feito, mas tipo, você assiste... Olha,
eu não duvido que tenha sido pelos caras que fazem o Bob Esponja, né, cara?
Não.
Mas é muito mal feito. É muito mal feito, mas dá um mal-estar muito foda quando
esse
você assiste.
Esse entra na mesma questão do
Mickey
Suicide Mouse.
Suicide Mouse.
E termina assim.
É plausível?
É porque bizarro. Eu assisti o vídeo no YouTube.
É bizarro.
É, vindo de Bob Esponja, é plausível.
Eu não duvidaria até que fosse um episódio oficial do Bob Esponja, porque os caras são muito retardados.
Ah, exato. Mas isso é bem bizarro.
É, só o fato de os caras conseguirem fazer churrasco no fundo do mar é... Já basta comprovar a retardadice deles.
Oh, e recomendações de histórias que ficaram fora, vai fazer uma?
Acho que eu não tenho.
Eu vou recomendar o Black ou Histórias Obscuras. Você que gosta de creepypastas e contos macabros, dá uma olhadinha lá no site, Locomotiva 26, né? É claro. Você vai ver uma coluna chamada Histórias Obscuras, que já faz um tempo que tá sem fomentar, mas já logo daremos um jeito nisso. Você vai ver dois contos lá baseados no jogo Black Stories, o primeiro de Colherada em Colherado, o segundo Espelho Meu. Espero que gostem. E você? Por acaso tem alguma lembrança estranha da sua infância? Digo, de alguém que você, digamos, conheceu e não lembra o rosto dessa pessoa? É, você pode ter tido sorte. O grande porém é que, depois de conhecê-lo, ele nunca mais se esquece de você. Por acaso, já se sentiu observado? Vigiado? Como se nunca estivesse sozinho?
Aconselho a não se questionar e nem pense em olhar na direção da janela. Como diz aquele velho ditado, quem procura, uma hora acha.
Infelizmente chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Tristeza toma conta da gente. Talvez um suicídio seja uma opção após esse podcast, mas eu acho que não vai acontecer. Antes de terminar, precisamos agradecer umas pessoas aí que fazem das nossas vidas valerem mais a pena.
De nada.
E assim como nós temos uma pessoa assistindo aqui hoje, que é um amigo nosso, Leandro. Nosso. Dá um salve aí, Leandro. Aê, aô.
O microfone não pegou, mas tudo bem.
Tá, põe o microfone lá pra ele. Dá um salve aí, Leandro.
Aô, pessoal.
Aê.
Aô, pessoal. Narrador Jodê.
Aô. E existem os nossos parceiros, né? Que são, pô, são nossos amigos. São bons parceiros.
São bons.
Afinal, na vida, ninguém é nada sem amigos. Por isso, vamos agradecer a eles. Os caras que não estão divulgando a gente.
Não estão divulgando a gente.
Caras que não estão nem lançando episódio
caras
novo.
Caras que não estão lançando episódio
eu
novo.
Eu mandei e-mail pra eles e eles não leram.
Eles não leram.
Eles perderam meu e-mail, cara.
É, olha que
coisa. Peraí, se eles não lançam episódio, como é que eles vão ler seu e-mail?
Não, mas esporadicamente eles estão lançando.
Eles lançaram, depois de mandar eles perderam.
Então, vamos agradecer a esses caras, o ConspiraCast.
Vamos agradecer também o pessoal da HQ
e Fighters.
X-Infinite Games.
Ramalatos.
Crânio Terror.
Ih, acredito que é isso. E é isso aí, é isso aí. Antes de terminar, vamos lembrar vocês que nós estamos aí para receber e-mails de vocês, né? Enfim, envie seu e-mail com a sua sugestão de pauta, com a sua sugestão de tema, com críticas, opiniões, para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede.
contato@locomotiva26.com.br.
Repita, Eric.
contato@locomotiva26.com.br.
Repita, Pedro.
contato@locomotiva26.com.br.
Repita, Leandro.
Como é que é? É contato. Vai. Fala aí, cara. contato@locomotiva26.com.br.
Aê! Ou acessa a aba de contato no nosso site, manda um e-mail gostoso, bonito, pra ser lido aqui por nós. Por nós.
Por nós.
Pra ser lido por nós.
Esse já foi.
Por nós outros.
Muito obrigado por emprestar seus ouvidos momentaneamente para escutar esse podcast. E falou.
Hasta.
Adiós.
O medo é esguio, traje um belo terno e não tem face. Porém, as más línguas dizem que para quem ele escolhe aparecer, ele persegue por toda a vida. Mas ninguém nunca voltou para contar o que vem depois. Ah, e não se preocupe, não precisa tentar escapar ou se proteger. Se ele quiser, você irá vê-lo. Tenha bons sonhos.